Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a terceira parte. Hoje nós temos como tema como imagens podem mover objetos e mais situações. Como isso é possível? Ora, você tem um pensamento, ok, vai fazer determinadas coisas, ok, vocês já aprenderam muito sobre isso, mas um pensamento, uma vez criado, como essas imagens, elas é que vão mover objetos, elas é que vão lá trocar situações. Isso é possível? E mais, sem a ajuda nossa, sem uma interação conosco, como pode algo assim? Se isso é possível, vamos estudar, vamos ver como. Se não é possível, vamos ver os caminhos, então, e o motivo de termos colocado o tema da aula como este. Aqui eu tenho uma obra em mãos. E os colegas que estão aqui, o livro será sorteado entre vocês. Ah, notaram que eu não mostrei a capa da obra para vocês? Há um motivo. Se vocês virem a capa desta obra, a aula, vocês já provavelmente não usufruirão da aula. Por isso, tantos colegas que estão aqui no Instituto, quanto vocês que estão em casa, eu peço a vocês paciência. Ao final, eu vou mostrar a capa da obra, o autor e tecerei algumas palavras. Por agora, não. Bem, olhem o que acontece nesta obra que está toda marcada aqui, como vocês viram. Aqueles que ganharem o livro não estranhem, porque ele está todo riscado. Mas ainda assim é um livro. Ah, vocês têm computadores em casa. Considerem que daqui a alguns anos esses computadores, eles poderão construir softwares. Você pedirá para o computador, constrói tal coisa aí para mim, um software para eu poder simular uma viagem até o Uruguai e de volta. Bota imagens, bota árvores, tudo para mim. Ok? Meu carro é assim. Eu quero simular. E depois você vai me mostrar trechos. E o computador seu fará isso. É uma questão de muito pouco tempo para que nós tenhamos tal coisa, né? Nós não precisaremos propriamente de projetistas que façam, que construam softwares. Nós construiremos apenas conversando com a máquina e solicitando a ela. Ela vai fazer provavelmente algumas perguntas de volta, 10, 15 perguntas para ajustar, saber exatamente do que se trata. E então dirá em poucos segundos ou minutos: olha, está pronto. Você quer ver como é que ficou? Quer dar uma passeada pelo Uruguai nesse software? Assim. Pois nessa obra, um software constrói um ser humano. Um computador, ele pega, muito aprimorado para os nossos dias, para a nossa época, ele constrói como um programa, um ser humano. Não é propriamente um ser humano, claro que não é. Entende? É uma simulação. Ele constrói algo que acha que é um ser humano, só que ele não contou para isso que ele construiu, que é um ser humano. O computador pegou e disse: olha, eu vou projetar aqui um software, pronto. Aí projetou tal, ligou lá o software, e esse software acha que é um ser humano. Ele acredita nisso. E o computador começa a falar com ele, né? Está fazendo pesquisa com isso. Provavelmente para depois vender no mercado para alguém que queira. A partir de um enredo tão básico, observem o que vai acontecer agora. Entenderam essa primeira ideia? Ok. Então esse que foi construído, ele acha, está convicto que é um ser humano. Ele tem um sonho. E ele começa a nos contar o sonho dele. Olha como é que é o sonho dele. Em geral, eu não me lembro dos meus sonhos. Enquanto esse que foi construído e que se acha uma pessoa está falando isso, o que que o computador está fazendo? Analisando tudo. Está vendo até onde ele tem inteligência própria, autonomia própria, até onde ele sabe o que ele é, o que ele não é, até onde ele adivinha as coisas, ainda que amarrado dentro de um programa. Será que ele em algum momento vai descobrir o que aconteceu? vai descobrir, né? Nossa, eu não sou uma pessoa, eu sou só um programa. Será que ele vai fazer isso ou não? O próprio computador não sabe, então está curioso e está acompanhando para ver isso. Então veja, esse que se acha uma pessoa, né? Ele tá contando, está falando para o computador. Em geral, eu não me lembro dos sonhos. Em contato com o dia, eu perco o fio da meada e as imagens se dissipam inexoravelmente. Então, por que aqueles sonhos que eu tive em dezembro ficaram gravados na minha memória com a precisão de um raio laser? Talvez seja uma das regras disso que eu estou vivendo. Como não voltamos à realidade, os sonhos não têm tempo de se evaporar, mas eles vão se aglomerando e acabam formando uma longa fantasmagoria de ricochetes, como esses capítulos de novela. Esta noite, um daqueles episódios acudiu à minha mente. Está nevando forte sobre o meu sonho. Uma camada de 30 centímetros de neve cobre um cemitério de automóveis que atravesso tiritando com meu amigo. Bom, este computador que está analisando tudo isso, vê, olha que interessante, ele tem noção de tempo, ele diz que em dezembro aconteceu tal coisa, ele diz que tem um amigo. Será que o computador botou no programa isso tudo, uma família, um amigo, de tal modo que este achasse tudo isso, consultasse suas lembranças? Ele continua discorrendo sobre isso até que ao fim ele diz assim, ó, só falta agora eu escrever uma peça. Eu já tenho até a última cena da peça. O cenário está mergulhado em uma penumbra, com exceção de um ralo de luz que circunda o leito, no meio do palco. É noite, tudo dorme. De repente, o senhor L, inerte desde que a cortina subiu, afasta lençóis e cobertas, pula da cama, dá uma volta em cena, sob a iluminação irreal. Aí, tudo fica escuro, e ouve-se pela última vez a voz em off, o monólogo interior do senhor L. Merda, era um sonho. Eu tenho questões para os senhores. Isso que foi criado pelo computador, que acha que é uma pessoa como eu, como vocês, e vejam como ele discorre. Ele está planejando escrever uma peça, ele tá, tudo isso ele está e está convicto. Se o computador dissesse para ele agora, olha, desculpa, eu vou te contar o que aconteceu, você é só um programa, ele acreditaria? O computador teria argumentos para mostrar a ele o que ele é? Até onde ele pode ir? Será que foi circunscrita a área de ação dele? Será que ele pode peregrinar dentro disso, para lá e para cá, e não vai ter outras coisas, como uma inteligência artificial limitada? Será que o controle pode ser de tal forma feito que é assim? Vocês têm estudado terapia por imagens aí há 2 semestres, e vocês sabem que quando fazemos certas arrumações existenciais, você cria um vasinho de flor, bota uma florzinha, bota água, deixa ele ali pertinho do sol, quando você volta tem um passarinho cantando ali perto. Você criou o passarinho ou é o vasinho de flor que você criou que criou o passarinho? E esse vasinho de flor com o passarinho, essa combinação, são mais do que um vasinho de flor apenas? Ou menos que um vasinho de flor, ou diferente de um vasinho de flor? E como essa composição que agora ali se coloca age com relação a você e com relação às outras coisas? Quem quiser café, água, tem bastante aqui. Até onde certas pessoas que constroem verbos mentais, imagens, acham que elas podem controlar essas coisas? E esse livro é uma lição sobre isso. Quer dizer, até onde esse computador acha que vai poder controlar? Acha que porque é um programa, então está, ele vai apertar um botão e aquilo vai funcionar? Se ele imbuiu esse programa de certas características, como por exemplo, chamar determinadas vizinhanças e outras coisas, o que pode, até onde pode ir esse programa? Ele, por exemplo, pode crescer e se desenvolver a ponto de se tornar maior, mais desenvolvido, mais sensível existencialmente, uma estrutura existencialmente superior àquele que o criou? Isso seria possível? Eis um dos dilemas muito grandes, muito grandes. E os cuidados, não é? Eu estou dando uma aula avançada do terceiro semestre, sabendo que os senhores estudaram 2 semestres aí e que, portanto, estão fazendo aí os devidos arranjos internos. Dia 8 de junho, faz 6 meses que minha nova vida começou. As cartas se acumulam no armário, desenhos nas paredes, e eu não posso responder a todos. Tive a ideia de recorrer a esses papéis para contar meus dias, meus progressos, minhas esperanças. De início, eu nem quis acreditar que nada tinha acontecido. No estado de semiconsciência que se seguiu, eu via-me já de volta ao turbilhão aqui da minha cidade, acompanhado tão somente de poucas coisas. Essas eram as primeiras palavras da minha correspondência que, no fim da primavera, eu decidi enviar daqui para os meus amigos e conhecidos. Bem, ele tem consciência então disso, de quando começou tudo, não é? Tem 6 meses que a nova vida dele começou. Bom, se a nova vida dele começou, o que ele era antes? Vejam que o computador não pergunta para ele: quem você era antes então da sua nova vida começar? Ou o que você era? Não. Esse computador que o construiu simplesmente está observando e anotando coisas, e deixando que as imagens, que os verbos mentais se façam, não é? Está apenas anotando. Como, aliás, provavelmente estamos fazendo muitos também, curiosos, querendo saber para onde ele vai. Que amigos são esses? Ele só tem 6 meses? Que cartas são essas que ele recebe? De quem? Quem é que escreve para ele? Então, ele nos conta de um passeio. Olha o que ele diz. Ou ela: calor de chumbo. Assim mesmo eu gostaria de sair. Faz semanas, talvez meses, que eu não saio dos limites daqui, para o passeio ritual pela esplanada, à beira-mar. A última vez que eu saí foi no inverno. Turbilhões gélidos levantavam nuvens de areia e, enfrentando o vento, alguns raros zanzadores iam oblíquos, fechados em casacos grossos. Bem, só uma coisa: tem corpo? Essa construção feita laboratorialmente, ela tem um corpo? Vejam que aqui ele está dizendo que saiu, que fazia isso. Saiu como? Saiu, caminhando como a gente caminha, sentindo as coisas? Então tem um corpo. Vejam que não falou meus braços, meus pés, um aroma. Ele não discorreu nada sobre corpo até agora. É quase que como uma inteligência sem corpo. Onde está o corpo? Eis o mar, guarda-sóis, pranchas de windsurf e uma barreira de banhistas completam um cartão postal. É um mar de férias, dócil e bem comportado, nada a ver com o espaço infinito de reflexos acerados que se contempla dos terraços daqui. No entanto, são as mesmas concavidades e cristas, o mesmo horizonte nevoeiro. Percorremos a esplanada num vai-e-vem de copinhos de sorvete, de coxas carmesins. Imagino-me a lamber uma bola de sorvete de baunilha de cima de uma pele jovem e queimada pelo sol. Ninguém realmente presta atenção em mim. O que ele está dizendo é, ele está imaginando que seria isso, ainda que ele não tenha um corpo. Será que é disso que estamos tratando? Como poderíamos dialogar com essas, com esse verbo mental, com essa construção que o computador fez? Devemos perguntar a ele, você tem corpo? Devemos perguntar ou podemos perguntar a ele, você tem uma história? Ou você só tem fragmentos assim? Quem é você? O que, que você acha que você é? Deveríamos fazer essas perguntas? Vejam que, com base na análise semântica e sintática que temos aqui, provavelmente haveria respostas como eu existo, assim como você existe. Não é? Sim, mas eu sou uma pessoa, você é o quê? Provavelmente eu sou uma pessoa também. Mas eu, quando eu morrer, eu tenho uma alma, eu vou continuar. Você, que se eu desligar da tomada, vai para onde? E ele vai ficar confuso. Como assim desligar da tomada? Estamos com problemas. Nós criamos via esse computador, ou esse computador criou, sem mesmo a nossa licença, um software que se acha uma pessoa. Está se comportando como tal, está nos contando coisas. Nós não sabemos nem mesmo se ele viveu essas coisas. Está aí, no exercício de vida, cruzando os dados, construindo novos, está exercendo terapêuticas por imagens, verbos mentais e construindo coisas. E entre essas bilhões de coisas que ele pode construir, algumas podem ir até mesmo além dele, até além mesmo daquele que o construiu, de várias maneiras. Pode libertá-lo, pode destruí-lo, pode colocá-lo na clausura. Não são esses os cuidados todos que vocês têm aprendido quando trabalham com verbos mentais? Está aí. Sempre lembrem, desde o início do curso, vocês são orientados para terem prudência, para terem cuidados. Aquele que deixa a mente vagar pelos abismos, pelas grotas, corre um grande risco. Mas aquele que corre pelo céu também, alienado de todas as coisas, quando certas providências devem ser tomadas, também corre sérios riscos. Então nós vimos vários critérios, seletividade, parâmetros, baseados em historicidades, em bases categoriais. Aqui não é diferente. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas e questões até aqui sobre isso que estamos vendo. Vamos prosseguir então a aula. Aqui no intervalo, enquanto nós estávamos gravando, um colega puxou ali o iPhone dele e mostrou a Siri. E ela fez várias perguntas, né? Tipo, você quer casar comigo? Você tem algum animal em casa? E a que horas você vai dormir? E ela respondeu de maneira muito similar ao que nós temos aqui, só que aqui é bem mais aprofundado, bem mais aprimorado. Vocês estão vendo pela natureza das respostas, não é? É uma inteligência artificial muito mais elaborada. Bem, vamos adiante. Em uma outra parte, conversando com o computador, diz: a propósito, onde estão vocês? Minhas caras confreiras, incansáveis embaixadoras do nosso toque, do nosso país. O dia inteiro, num salão de hotel, vocês foram sabatinadas em chinês, inglês, tailandês, português e tcheco, tentando responder a mais metafísica das questões. Quem é a mulher? Agora, Eu as imagino espalhadas por Hong Kong, pelas ruas abarrotadas de neon, onde se vendem computadores de bolso e tigelinhas de sopa, seguindo com seu trotinho miúdo, as pegadas do nosso diretor-presidente e sua eterna gravata borboleta. Ele que conduz tudo em passo de marcha forçada. O que ele está dizendo? Um grupo de mulheres foi reunidas e fizeram uma pesquisa e perguntaram quem é a mulher. E aí ele disse, e o que responderam vocês? Será que ele se dá conta que pode estar sendo parte de uma mesma pesquisa na qual ninguém perguntou exatamente o que é você, mas que pela manifestação dele, ele se mostra como ele é? Só que esse computador que o criou, ainda que não atue diretamente, coloca verbos mentais pelo caminho dele. Coloca situações, coloca ambientações, como um passeio pela praia, como uma conversa com alguém, e faz isso por quê? Faz isso porque está interessado em ver como interage. O que vai além disso? Se colocar uma praia, ele faz o quê? Ele já disse. Se coloca numa rua na França, ele faz o quê? Ele está dizendo. O computador começa a interagir colocando situações para ver como é que é a forma de interação desta inteligência artificial. Como você fez agora aí com o seu telefone, ó, propondo questões. Só que se ao invés de colocar essas questões, ele colocasse coisas como: eu preciso devolver o meu iPhone para a fábrica porque tem um defeito, está tudo bem? E vão desmanchar esse telefone e todos os programas que tem nele, está tudo bem? Será que esse programa que está aí no teu iPhone já tem profundidade, desenvolvimento, elaboração para compreender tais coisas e elaborar? Será que essa inteligência artificial aqui com quem estamos lidando teria? Porque às vezes isso não foi colocado no ramo de desenvolvimento dele. Pode ter sido retirado, não é? Há encartes aqui? Sim, pelo que vocês estão vendo, há vários encartes aí. Se aquele recanto onde eu costumo viver tem um falso ar de colégio anglo-saxão, os frequentadores da cafeteria não saem do círculo dos poetas desaparecidos. As moças têm um olhar duro, os rapazes têm tatuagens e às vezes anéis nos dedos. Reúnem-se em suas poltronas para falar de briga, de moto, acendendo um cigarro no outro. Todos parecem carregar alguma cruz sobre os ombros, já encurvados, arrastar um destino miserável, em que a passagem por aqui nada mais é que uma peripécia entre a infância de cão espancado e o futuro de excluído profissional. Quando dou uma volta por aquele antro esfumaçado, faz-se um silêncio de sacristia, mas eu não consigo ler nos olhares deles nem piedade, nem compaixão. Esta noite, eu visitei em sonho o Museu Gervain. Estava bem mudado. Ainda existiam na entrada em estilo Bela Época os espelhos deformadores e o gabinete fantástico, mas haviam sido eliminadas as galerias de personagens da atualidade. Numa primeira sala, não reconheci de imediato as estátuas expostas. Fiquem atentos aos elementos que surgem. Foi colocada uma visita a um museu famoso. Ele pegou e foi até lá. Olha o que acontece nessa visita. Ele mesmo conta o gabinete, as galerias, e ele diz que não reconheceu as pinturas iniciais. Onde estavam essas pinturas? Reconhecer, quer dizer, já sabia delas, mas não as encontrou ali. Como o encarregado do guarda-roupas as tivesse posto em traje de passeio, precisei examiná-las uma a uma e vesti-las mentalmente com um avental branco antes de entender que aqueles sujeitos de camiseta, aquelas moças de minissaia, aquela dona de casa petrificada com seu carrinho de supermercado, aquele rapaz com capacete motoqueiro eram, na realidade, enfermeiros do lugar, atendentes do lugar. Observe. Esse computador joga uma cena para ele. Você vai visitar o museu. Ele tem lá os programas dele, estudos que foram encartados lá dentro dele. Muito bem. Só que o que ele vai fazer com isso? Há bilhões de formas de se visitar um museu. Ele diz como ele está fazendo. Procura reconhecer. Olha, essas imagens que eu estou vendo eu não reconheço. Ele está nos mostrando o que ele faz com as imagens que são colocadas diante dele. As escolhas, os caminhos que trilha, as opções que faz. Isso vai ser estudado dentro de contextos, situações e tudo mais. Bem, em que a aula de hoje nos diz respeito? Nós que estudamos aí há 2 semestres, agora vamos para o 3º, em verbos mentais. Vocês estão vendo aqui uma maneira pela qual elementos colocados fazem interações, fazem caminhos. Só que nós temos uma questão. Será que é tão importante, por exemplo, vamos supor que um de nós fosse esse programa criado aqui. Será que é tão importante, por exemplo, eu saber de fato quem eu sou? Uma pergunta filosófica, clássica. Será que é tão importante descobrir que, na verdade, eu sou um programa, que eu não sou uma pessoa? Isso vai me tornar um nada? Ou isso aqui que essa inteligência artificial já construiu e que acompanhamos, esses fragmentos apenas, mostram que, mesmo sendo uma inteligência artificial e se desenvolvendo e construindo e tendo reações tal qual um sistema nervoso, e nós não sabemos mensurar até onde isso já tem autonomia e outras coisas, mas será que às vezes o próprio exercício existencial já não se basta? Nós que estamos tão imbuídos desse pragmatismo, temos que construir, temos que zelar, temos que fazer tais coisas, temos que perpetuar, temos que multiplicar, etc. e tal. Esse pragmatismo, será que isto de fato é assim tão necessário existencialmente? Não seria muito mais um freio para os dias aí que começam a surgir? Aí, num trecho da obra, ele começa a colocar coisas muito bonitas. Aliás, toda a obra é muito bonita, algumas partes muito dilemáticas. Ele conta de um passeio que ele fez, em que então, olha o que ele conta, está no trânsito e fica tocando uma música dos Beatles todo o tempo ao fundo. Então ele vai para o que está acontecendo e volta para a música dos Beatles, vai para o que está acontecendo e retorna. Entre 2 boletins apocalípticos sobre o trânsito, a rádio transmite uma música dos Beatles, A Day in the Life. Eu ia escrever uma velha música dos Beatles, mas é um puro pleonasmo, já que a última gravação deles foi de 1970. Pela avenida, a BMW desliza como um tapete voador, casulo de maciez e voluptuosidade. Observem os termos que ele coloca, são termos sensoriais. Ele tem essa vivência sensorial? Ou isso é como alguém que está num videogame e desliza de maneira macia no assolavanco, como uma categoria classificatória vivenciada apenas pela nomenclatura, não pelo sistema nervoso? O motorista é simpático. Conto-lhe meus planos para a tarde, ir buscar meu filho na casa da mãe dele, a 40 quilômetros da cidade, e trazê-lo para a cidade no começo da noite. E aí ele coloca uma frase da música em inglês. Ele não notou porque as luzes tinham mudado. Aí ele volta para o discurso dele e diz: desde que eu abandonar o domicílio familiar em julho, Teófile e eu não tínhamos ainda estado realmente cara a cara, numa conversa de amigo para amigo. Eu planejo levá-lo ao teatro para ver o novo espetáculo e depois ir comer umas ostras numa cervejaria da praça. Comer umas ostras na cervejaria da praça? O que acontece se você botar nesse seu iPhone isso aí para Siri? Vamos comer umas ostras na cervejaria da praça? Pergunta o que acontece. Ele vai perguntar no intervalo para a gente saber o que ela vai dizer para ele. Já decidi, vamos passear o fim de semana juntos. Só espero que a greve não contrarie tais projetos. E ele continua falando da música dos Beatles. Ele diz assim, ó: eu gosto do arranjo desse trecho, quando toda a orquestra sobe num crescendo até a explosão da nota final. Na gravação editada da aula de hoje, que vocês receberão, estará essa canção dos Beatles, ok? A Day in the Life, que vocês podem ouvir da obra linda, Seven Papers, né, que é um clássico, do início ao fim, aquele disco é lindo. Pronto, chegamos, a BMW para em frente ao jornal. Marco o encontro com o motorista para as 15 horas. Ele está imaginando isso. Será que em algum momento ele vai acordar com isso? O que está acontecendo? Eu marquei outras páginas aqui. Como faltou papelzinho ali, ó, só risquei e não deu tempo de cortar mais papéis. Mas no início da obra, ele fala sobre aprendizagem. Olhem o que ele diz aqui. Vamos tentar decodificar. Eu gosto muito das letras do alfabeto. À noite, quando a escuridão é demais e o único vestígio da vida é o pontinho vermelho da luzinha no monitor, vogais e consoantes dançam na minha, para mim, numa farândula de trené. De mãos dadas, elas atravessam o quarto, giram em torno da cama, percorrem a janela, serpenteiam sobre a parede. O que é isso? É quando estava se formando a mente dele, será? Quando estavam colocando os encartes que formariam a estrutura? Ele fica deliberando sobre isso, sobre gramática, sobre construção semântica, sintática, e num ponto ele diz assim, ó: aliás, eu me pergunto a que conclusões chegarão os etnólogos no ano 3000, se por acaso folhearem cadernos onde se encontram, de cambulhada, numa mesma página, frases como: a físio está grávida, principalmente nas pernas, é Arthur Rimbaud, ou a França jogou mal para burro. Tudo isso intermeado de patacoadas incompreensíveis, palavras mal compostas, letras perdidas e sílabas desarrimadas. Vou deixar algumas partes de lado para que a gente possa chegar, por questão de tempo apenas, tá, pessoal? O propósito do que eu quis fazer e mostrar para vocês. Na verdade, esse que todo que nós vemos até agora não é um computador, é uma pessoa. Desde o início ele é uma pessoa. E eu peguei pequenos trechos dele. O motivo pelo qual eu peguei este que eu vou mostrar agora para vocês quem é, e é uma pessoa muito concreta, muito real, no sentido de que eu e cada um dos meus alunos somos reais, é que pessoas como ele, quando passam pelo que ele passa numa sociedade pragmática como a nossa, facilmente deixam de ser pessoas, não para elas mesmas, às vezes até para elas mesmas, mas para uma sociedade que desumaniza, que não consegue mais ver alma, não consegue mais fazer alteridade, e que pessoas começam a valer pelo que produzem, pelo que consomem, com a alma esvaziada, numa ansiedade sem fim, mundo afora, corrida para nem sabem onde estão indo. Mas este homem que vocês ouviram falar está muito longe de ser um programa sem alma. Se fosse um programa, teria alma, teria sensibilidade, teria tudo. Eu peguei essa linda obra chamada O Escafandro e a Borboleta, que alguns já conhecem, a obra, o livro, o filme é lindíssimo também. Jean-Dominique Babot. Ele é o escritor, e sabem como é que ele escreveu isso? Com um único olho, o olho esquerdo, que era só o que ele podia mexer. E com luzes, ele ia piscando uma vez sim, duas vezes não. Ele teve um acidente vascular gravíssimo e apresentou um problema que é conhecido como o problema do encarceramento, né? A pessoa fica completamente congelada, o corpo. Ele, apenas podendo mexer o olho esquerdo, pálpebra, olho, ele escreveu essa obra aqui, por monitores, olhando para lá, olhando para cá, letra por letra. Tudo isso que eu li para vocês foi escrito assim. Uma pessoa que, com o corpo gravemente engessado, nos mostrou que humanismo, alma, criação, vão muito além de concepções engessadas da nossa época. Vão muito além. Nos mostrou como é possível. Olhem, isso que ele construiu lhe deu ânimo para viver. Esses verbos mentais, essas imagens, essas coisas, foram um projeto da vida dele. Ele era editor, diretor-editor de uma das maiores revistas francesas, a revista Elle. No francês, ele é o contrário de como é em português, né? A revista então seria em português chamada Ela. Uma revista prestigiada, e ele conta aqui no livro que numa das vezes que a ambulância o levou para o hospital, depois do derrame, quando ele peregrinava por médicos para saber opiniões sobre o estado dele, ele a esse trabalho, a direção da revista, ele se emocionou muito, que foi uma das últimas vezes em que ele se emocionou. Mas enquanto eu estava mostrando para vocês este que agora tem alma, tem sensibilidade, é um ser e subitamente ele merece a nossa afeição, nossa compreensão, nossa compaixão, por quê? Que antes, enquanto ele era um programa, ele não era digno dessas coisas? Um programa então não mereceria esses cuidados éticos, os cuidados morais? Um programa que produzisse o que ele produziu, seja por cópia, seja por simulação, seja por qualquer outro dispositivo, por que não seria digno de compaixão, de piedade, de outras coisas que temos? Não que necessariamente, eu quero dizer, porque depende das intercessões, das bases materiais, uma série de outras coisas. Mas vejam, quando eu digo a vocês assim, ó, na construção de verbos mentais, na construção de imagens, todos os fatores que nos trouxeram até aqui precisam ser levados em conta. Quando você constrói uma pedra, quando você constrói um tijolo, um pedaço de rocha, lembram como vocês aprendem? Isso é vivo também. Isso conversa com vizinhos, isso tem uma série de disposições que pedem o mesmo respeito que vocês agora têm. Por isso, quando descobriram que não era, então não era um programa, professor. De fato, vai além de um programa, é uma pessoa. Então agora tudo é muito diferente. Se nós queremos um mundo de fato melhor do que o mundo que temos, que tem tantas questões problemáticas, esse estatuto ontológico de respeito, de alteridade que temos, ou que pelo menos é anunciado nos nossos livros de filosofia mundo afora, para com pessoas, pedem por expansões em direção a coisas, com direção a pensamentos nesses novos tempos que vêm aí, para podermos de fato ultrapassar essas trincheiras que o Renascimento colocou, que o Iluminismo colocou, da racionalidade, esse antropocentrismo tremendo que nos coloca em ilhas existenciais, ilhas nas quais nós só conseguimos ver o eco de nós mesmos e só conseguimos achar que nós somos o centro de tudo e que todo o resto é derivativo de nós. Para ultrapassarmos isso, lições assim são fundamentais. Buber colocava a relação eu isso, a relação com os objetos, e eu tu, a relação com humanos. Mas já podemos agora ir além de Buber e transformar a relação eu-tu também com uma garrafa térmica, também com uma cuia de chimarrão que eu tenho aqui na minha mesa, com uma caixinha de som tão prosaica como essa pequenininha, com pensamentos, com uma série de coisas. Já podemos personificá-las, já elas já nos personificam, já podemos ir muito além. Mas para fazermos isso, precisamos compreender as lições, precisamos entender isso. Não é um movimento simples, e para alguns chega a ser assustador. Nossa, o mundo vai acabar, o que é isso? Vão destruir tudo e não sei. Não, isso é uma das possibilidades. Outras possibilidades é: vamos construir finalmente as estrelas, e elas nos construirão. Vamos construir agora horizontes, e eles nos construirão. Iremos muito além agora. Essa nova etapa, para começar, precisa de um passo importante que a gente dê para além do racionalismo, para além do antropocentrismo. E isso não são só palavras. Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Estava ilustrando, e agora vou fazer um resumo na gravação, a partir da aula de ontem, do Bauman, que nós estudamos o pensamento desse sociólogo, desse pensador e filósofo, o Zygmunt Bauman, e no qual ele coloca que nós edificamos as grandes cidades desde as cidadelas da Idade Média com o intuito de proteção, de segurança, de facilitação das nossas vidas. E que hoje o que mais há nas cidades é medo, uma insegurança muito grande. Não é? E, portanto, que essas cidades, qual é a função? Se a função delas, que foi criado, foram criadas para isso, já não existe mais, então para que elas ainda nos servem? Bauman diz que elas adquiriram outras funções e que esse fator é dimensionado de outra forma. Ele é deslocado para que não se torne tão visível a perda da função e o questionamento em torno da existência da cidade. Então ele coloca que uma das maneiras é a xenofobia, por exemplo. Ah, vamos culpar os outros, os estranhos que vêm para destruir tudo isso, e aí temos que erguer muros e paredes e contratar seguranças e tudo mais. E aí isso se torna diferente, aparentemente diferente, e a cidade continua existindo. Eu estava relacionando isso com pessoas que, em terapias por imagens, em verbos mentais, aprenderam o quanto é corrosivo alimentar certas toxicidades no pensamento, no coração, nas emoções. Então aprenderam e afastam isso, não pensam de não vou pensar em toxicidades, essas coisas são retrógradas, são medievais, eu tenho recursos melhores. E no entanto, muitas vezes estão apenas mascarando esse fenômeno, que vai passar por outras portas, de outras maneiras, ou por desculpas. Então eventualmente, num acesso de raiva, a pessoa dirá, mas eu fui provocado, estou apenas reagindo. E isso parece que a exime, então, de ter o discurso raivoso e destrutivo, entre outras coisas. E a questão é que não apenas a natureza da provocação, da resposta ou qualquer outra coisa, mas fixe na natureza da vivência que você tem, como um parâmetro da caminhada. Não é? Isso nem sempre é fácil. Há muitas complexidades aqui que que nós temos visto no curso. Quando nós tratamos de verbos mentais, de terapias por imagens, os colegas que estão se desenvolvendo e começam a adquirir fluência profunda nisso, observem a maneira como eles começam a se relacionar dentro dos cuidados epistemológicos que temos tido, dentro dos cuidados éticos, dentro dos cuidados processuais. Eles têm respeito por aquilo que constroem. Quando criam, por exemplo, uma história, uma borboleta voava no bosque, eles tomam certos cuidados. Protegem as borboletas, protegem as árvores, protegem o bosque. Você pode imaginar, porque ele é bonzinho, professor. Também, talvez, por isso. Mas por muitos outros princípios relacionados. Esse pensamento tão suave de uma borboletinha voando pelo bosque, que aparentemente é nada, numa primavera, entre milhares de borboletas, milhões de árvores, qual é a relevância que isso pode ter? A relevância que isso pode ter é que desta pequena construção por composição, isso pode adquirir um parâmetro tal, isso pode adquirir uma proporção tal que pode salvar a vida da pessoa, como pode encerrar a vida da pessoa e pode levar para muitas outras coisas. Quanto a isso, eu observo muito colegas quando eles começam a trabalhar imagens. Alguns mostram fôlego muito curto. Fazem uma meditação cruzada, ela bota uma música, meia dúzia de verbos mentais que são aprazíveis e inofensivos, com o intuito de relaxar, saem para caminhar. Logo se distraem, se perdem e afundam em outras coisas. Ou não tem fôlego para ir longe com isso. Logo termina. Ou isso elas não dão credibilidade, uma outra coisa, descredenciam tudo. Ah, isso é como se eu fosse aquele computador que criou um verbo mental. Eu estou no controle, então isso que eu vou deixar para fazer depois, isso não tem relevância nem impacto na minha vida. Mal sabem eles que muitas vezes nós nos tornamos verbos mentais dos verbos mentais que uma vez foram construídos por nós. E a prova cabal contundente disso é a historicidade da humanidade. Olhem o que temos caminhado até aqui. Você constrói uma empresa, você é diretor da empresa, você fica refém de ser diretor da empresa. A empresa passa a legislar sobre você, a dizer, olha, você tem que ganhar mais porque você tem que trocar seu automóvel, você tem que morar numa casa melhor, você tem que fazer tal coisa. Você construiu os verbos mentais que, às vezes, por sua vez, aprisionam você. E aí você se culpa por não ter coisas, você não entende o que se passa. É fundamental esses preceitos filosóficos clínicos nas construções dos verbos mentais. Estamos fazendo um trabalho de pesquisa, com estudos, com métricas, parâmetros, com limites também, é a nossa caminhada aí.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house before. I saw a film today, oh boy. British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the
to fill the Albert Hall.